E o nosso assunto agora é a questão da vacinação, né? Nós vamos saber quais são as implicações legais para quem fura a fila da vacina. E para falar sobre esse assunto, estamos ao telefone com a advogada Jocineia Zanardini, que é especialista em direito contemporâneo. Está com a gente ao telefone. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Gostaria de saber o seguinte, né? Quais são as implicações legais? Porque a gente tem ouvido muitas notícias de pessoas que estão furando a fila da vacina.
Exatamente. Então, na verdade é importante até dizer no primeiro momento que o agente público, tanto o agente público quanto o funcionário público e a pessoa física que é chamado por a fila, que receber a dose da vacina sem estar no grupo de prioritário, ele pode ser responsabilizado em diversas esferas, né? Tanto na esfera civil, administrativa e também na esfera criminal, porque também é uma conduta condenável sob o ponto de vista jurídico e criminal.
Uhum. E como é que se dá esse processo?
Então, eu gostaria de começar falando sobre a esfera civil. Na esfera civil, tanto o funcionário quanto a pessoa física, que é o chamado fura-fila, ele responde a uma ação de improbidade administrativa, cujas consequências vão desde o ressarcimento do valor das doses desviadas, a suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa, proibição de receber qualquer benefício do poder público, passando para a esfera administrativa, que é para servidores públicos, no caso daqueles servidores que aplicarem a dose indevidamente, para pessoas que não estejam no grupo de risco, e eles respondem por processos disciplinares internos, podendo levar à perda da função pública. E também existe uma implicação na esfera penal, porque é preciso se ter em mente de que a vacina ela é um bem público. E o desvio de um bem público é um crime previsto na lei chamado de peculato desvio, onde o seu infrator, ele, além dele responder e ter que pagar uma multa penal, ele também está sujeito a uma pena de até 12 anos de reclusão.
Então, quer dizer que uma pessoa que recebe...
Então, essas seriam as implicações nessas três esferas, como eu tinha comentado, né? As implicações que existem tanto para o servidor público quanto o agente público e também para a pessoa física chamada fura fila.
Então, a pessoa física, né, cidadão que fura a fila para tomar uma vacina sem estar no grupo prioritário, ele vai responder pelo crime de peculato ou não só quando ele é servidor público?
Então, ele responde, nesse caso, pelo crime de peculato, pelo seguinte, porque é consabido de que ele sabe da condição de funcionário público. Então, a lei ela diz o seguinte, que quando aquela pessoa beneficiária, que é o particular, ele tem conhecimento da condição de funcionário público, essa condição, essa circunstância, ela se comunica e, portanto, ele vai responder pelo mesmo crime. Então, nesse caso, que seria impossível que a pessoa que tomar a dose, né, sendo aplicada, digamos, por um servidor público, sendo desviada ali por um funcionário público, a outra pessoa física não saiba de que ele é um servidor público. Então, por isso, essa circunstância se comunica e ele vai responder juntamente com o funcionário público.
Agora, o funcionário público, quando ele não age de má fé, porque às vezes ele está vacinando porque é obrigado a vacinar aquela pessoa que tem talvez até um cargo superior ao dela no serviço público, ou sei lá, ou então porque não conseguiu comprovar se a pessoa era ou não grupo prioritário.
Então, aí realmente vai haver uma investigação, né, pelo responsável, que no caso seria o Ministério Público, para que seja tomada as medidas legais cabíveis, e vai ser apurado todo esse fato, né? Se realmente ele não tinha condições de saber exatamente se era uma pessoa que estava no grupo de risco, mas aí é uma questão de prova de cada caso, né? É uma questão de prova. Mas aquele funcionário público, no caso, como você disse, que é uma decisão do superior, enfim, o funcionário público, ele tem que agir de acordo com a lei. Então, ele tem, na verdade, que tomar as medidas legais. Se ele está sendo coagido, por exemplo, né, que nós já ouvimos fatos nesse sentido de que existem coação, aí ele também precisa denunciar. O que ele não pode é agir sabendo que ele está errado, que essa vacinação, existe a previsão de que ela é em ciclos para grupos prioritários, então, portanto, existe uma destinação já definida, na verdade, no Plano Nacional de Vacinação. Então, quando ele foge a isso, ele também está descumprindo. Isso é bem importante ressaltar. E esse funcionário, que se, como você disse, se ele está sendo coagido, se ele tem uma decisão superior, ele sabe que não está correto, ele também tem que denunciar.
Ah, sim, senão ele estaria se omitindo, né?
Então... Exatamente, porque senão ele corre o risco de responder nas diversas esferas, como eu disse. Ele tem o risco de responder a um processo disciplinar interno e até perder o seu cargo, como a gente também já está vendo acontecer exonerações aí no nosso país, né? E no caso, realmente está sendo tratado com o rigor que tem que ser, porque a gente sabe que tem denúncias em mais de 16 estados. Então, não é pouca coisa. Então, realmente, o servidor... E está sendo amplamente noticiado. Então, o servidor não pode simplesmente dizer que ele não sabia ou que ele está sendo coagido. Ele também tem o direito de denunciar se estiver acontecendo essa situação.
São 16 casos em 16 estados.
A gente tem notícias já de 16 estados que já está ocorrendo denúncias, né, junto ao Ministério Público e que está sendo apurado, investigado aí a conduta dessas pessoas que estão furando a fila. Inclusive até os tribunais de contas agora estão aqui do Paraná, né, tomou a iniciativa também como um órgão de controle de fiscalizar de perto a vacinação, de exigir um formulário dos municípios, de estar acompanhando de perto para que isso não continue a acontecer, né? Isso é uma coisa bem importante. Por quê? Porque é um bem público, um bem escasso e que é muito importante nesse momento. Nós estamos vivendo num momento dramático do nosso país, então a gente realmente precisa de dar a real atenção que o caso merece. Então, também ressaltando que tem mais uma fiscalização aí dos órgãos de controle.
Uhum. E a informação, então, de que é preciso ter todo um cadastramento, né? Aqui no Paraná há todo esse cadastramento, né? Uma lista com o nome de quem tomou a vacina, inclusive até para ter um controle para a segunda dose, né?
Exatamente. Tem que ter esse controle, porque segundo o que os especialistas estão falando, é de que realmente precisa haver uma tomada da segunda dose no prazo correto. Então, de acordo com as fabricantes, né, respectivas. Então, é preciso tomar esse cuidado. Então, ter um cadastramento até para que tenha uma fiscalização, um acompanhamento por toda a sociedade, né? Inclusive, alguns, eu já vi que alguns ministérios públicos já estão recomendando que sejam esses nomes divulgados nos sítios das prefeituras para que toda a população também tenha acesso, porque, na verdade, é de interesse público.
Até para ter um controle social, né, sobre as pessoas que tomam a vacina, né?
Exatamente. Nada melhor do que ter um controle social aí de toda a população, para que a gente, pelo menos, não continue a ter esse tipo de casos de fura-fila, de desvio de pessoas que não estão no grupo de risco, porque é preciso levar em consideração de que, para muito além de ser uma conduta antiética e uma falta de respeito, de consideração com a população que realmente precisa, mas também é uma conduta condenável sob o ponto de vista jurídico.
E aí, essas pessoas, como é que fica a segunda dose? Elas vão receber?
Então, esse é um caso bem polêmico que, assim, já estou sabendo, a gente já tem notícias de algumas decisões que foram, que foram no sentido de proibir aquelas pessoas que furaram a fila de tomar a segunda dose. Só que isso, eu acredito que não seja o melhor caminho, porque é uma questão de saúde pública. Porque o que, que acontece? Já existem implicações, como eu disse, nas três searas, administrativa, penal e civil. Então, assim, a questão de proibir a segunda dose, o que os especialistas dizem é que essa pessoa não vai estar imunizada, ela pode vir a transferir esse vírus para outras pessoas. Então, até que ponto isso seria uma punição para a pessoa ou seria uma punição para terceiros que, eventualmente, ele venha a transmitir esse vírus? Então, sendo um caso de saúde pública, eu acho que o melhor caminho é aplicar com o rigor da lei naquilo que existe previsão legal, né? Agora, a proibição, eu penso que não seria realmente o melhor caminho por ser uma questão de ordem, uma questão de saúde pública mesmo, e levando em consideração o que todos os especialistas estão dizendo.
Tá certo, é verdade, né? Porque seria um desperdício também de uma vacina tão importante para a proteção coletiva, né?
Exatamente. Então, a gente tem que verificar o melhor caminho e com relação a isso, eu sei que existe uma grande polêmica com relações, mas se você pensar nesse sentido de que essa pessoa que ela tem que receber a punição nos caminhos legais cabíveis com todo rigor, mas aí o fato dela poder continuar transmitindo o vírus aí vai impactar em outras pessoas. Então, isso, eu penso que não seria o melhor caminho, proibir de receber essa segunda dose.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, uma ótima tarde para todos. Até mais. Boa tarde.
Até mais. Nós conversamos com a advogada Jocineia Zanardini, ela é especialista em direito contemporâneo e nos falou sobre as implicações legais para quem fura a fila da vacina, né? São três implicações legais, a civil, a administrativa e a penal.